Notícias com João Ricardo.
O Executivo Municipal da Póvoa de Varzim aprovou na última reunião o princípio de adesão à Comunidade Energética Renovável. Sara Arnaud conta-nos os pormenores acerca desta decisão.
A entidade a constituir, por proposta da LIPOR, terá a natureza associativa e serão fundadores todos os municípios integrantes desta entidade, a administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, o Hospital de São João, a Ordem dos Arquitetos, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, a Associação Casa da Arquitetura e 11 empresas municipais. Intitulada Associação Energias do Norte, esta nova comunidade terá como objetivo produzir energia nos sistemas fotovoltaicos e eólicos de forma descentralizada para autoconsumo e partilha a partir de fontes renováveis por um preço bastante mais competitivo e estabilizado do que aquele que hoje é praticado na rede elétrica nacional, explicou o Edil Aires Pereira.
A LIPOR está a preparar uma comunidade energética para poder comercializar a energia que produz, para além da energia que é produzida nos sistemas fotovoltaicos, nos sistemas eólicos, para poder fornecer essa energia a um preço bastante mais competitivo e mais estabilizado do que aquele que hoje é praticado na rede elétrica nacional. E, portanto, esta nossa comunidade energética, num futuro próximo, pode se traduzir numa poupança significativa daquilo que são os gastos com a energia elétrica que os municípios e estas empresas associadas têm. Iremos também colocar nesta comunidade aquilo que são as nossas fontes produtoras de energia, nomeadamente a colocação de painéis fotovoltaicos no mercado municipal, nas piscinas da Varzim Lazer e em outros edifícios públicos que durante o dia têm uma produção excessiva de energia e que, a não ser assim, é a energia que se perde, sob o ponto de vista da remuneração. E, portanto, esta comunidade energética irá gerir todo esse potencial, também aquilo que é a produção de energia da Central de Valorização Energética da LIPOR. E, portanto, digamos que haverá aqui uma bolsa de energia que depois fará com que o preço seja um preço bastante mais equilibrado do que aquele que hoje somos obrigados a comprar no mercado livre.
O PS votou a favor, mas o vereador João Trocado lamentou que a autarquia pouco tenha feito até ao momento nesta matéria.
Ora, que semelhança do que já vem acontecendo, e nós já vamos aqui em mais 3 anos de mandato, a Câmara, nessa matéria, não faz absolutamente nada. Investiu 0 euros em energias renováveis, tem os edifícios com telhados que podem ser utilizados para a produção de energia ainda por fazer esse investimento, inclusivamente constitui um centro do clima, mas parece que este não é tema. E ao longo dos últimos 2 anos, como sabem, o preço da energia atingiu vários picos, quadruplicou em determinados momentos, e se a Câmara tivesse feito este investimento, que não só é razoável do ponto de vista da eficiência energética e da poupança da energia e, portanto, a diminuição do consumo líquido da Câmara, é também do ponto de vista financeiro. A Câmara, nesta matéria da energia e do ambiente, é seguidista, no sentido de que aquilo que as associações de municípios ou que outras entidades propõem, a Câmara adere. Agora, em termos de iniciativa política e da capacidade de dar prioridade a estas matérias, tem sido zero, fala-se muito, faz nada.
O presidente da Câmara defendeu que os avanços irão notar-se quando saírem os avisos de candidatura para os investimentos relacionados com a transição energética.
Nesta altura estamos a tratar de duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, esta questão, e a Câmara também, no âmbito da transição energética, tem um conjunto de operações que agora, com a prometida saída dos avisos para as candidaturas, nos irão permitir avançar com esses investimentos.
Que são esses locais que referiu?
São nesses e noutros edifícios, nos pavilhões, fundamentalmente são áreas grandes que temos, na central, no Centro Coordenador de Transportes, enfim, onde há áreas com dimensão para a produção.
Este foi um assunto que marcou a última reunião do mês de julho.
Em próximas edições informativas, vamos trazer-lhe mais informações acerca do que se passou na última reunião do Executivo Municipal da Póvoa de Varzim. Após o sucesso dos eventos promovidos pela Apropesca e pelas Tricanas Poveiras, é vez do Varzim Sport Clube assumir a tenda do Pova ao ar livre com uma celebração repleta de comida, música e, claro, muita animação. Começa hoje e estende-se até ao próximo domingo, em frente ao casino, a 10ª edição do Convívio Varzinista. A partir das 7 da tarde desta quinta-feira e nos dias seguintes, a partir do meio-dia, o festival promete deliciar os visitantes com uma ementa diversificada. Entre os petiscos destacam-se a francesinha à Varzim, caldo verde, papas de sarrabulho, sardinha assada, bifanas e porco grelhado. Além da gastronomia, o convívio conta com uma variada programação musical. Hoje o destaque vai para a atuação de Francisco Nova, que promete também animar todas as noites com temas bem conhecidos. O espírito varzinista estará mais vivo do que nunca durante estes 4 dias de convívio e tradição. O Rio Ave cumpriu mais um jogo de preparação antes da estreia na Primeira Liga. A recepção ao Nacional da Madeira, recém-promovida ao escalão principal, terminou com uma igualdade a um golo. Luís Freire manteve o registro de rotação do plantel e viu a equipa adiantar-se no marcador logo ao primeiro minuto por João Graça. Apesar das oportunidades que seguiram a formação, Rio Avista não conseguiu ampliar a vantagem e acabou por sofrer o empate perto do fim, aos 86 minutos, por intermédio de Jordi Paula. O plantel verde e branco tem agora apenas mais um jogo de treino nesta pré-temporada. Nesta sexta-feira há viagem até ao País de Gales, onde no sábado à tarde o Swansea será o adversário. Se a automobilista precisa de ir a Barcelos, deve ter em conta que a Ponte Medieval vai estar cortada ao trânsito durante todo este mês de agosto. A autarquia avisa que este corte na circulação rodoviária na Ponte Medieval é absolutamente necessário para que possam ser concluídas as obras na rede viária do lado de Barcelinhos. No local estarão assinalados os desvios a efetuar por quem circula de automóvel. A passagem de peões está, no entanto, assegurada, revela o município de Barcelos, que pede desculpa pelo incómodo e apela ao uso do transporte público nos autocarros Tuba.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.